Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, estamos com o deputado Silvio Costa Filho com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha. Tudo bom com o senhor?
Bom dia, Jota, bom dia, Edmar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um privilégio poder conversar com você na manhã de hoje.
Isso, hoje é uma data importante, né? A leitura do relatório da CPI da Covid lá no Senado Federal, mas eu gostaria de começar justamente por essa deixa do Edmar Lira com relação à referência que ele fez ao governador Paulo Câmara, que, claro, não é, credenciado aí para colocar o nome ao Senado Federal. O senhor também, não é, é um nome que está sendo ventilado, enfim, para ocupar essa vaga. Isso será fruto de muita conversa, de muito diálogo, deputado Silvio Costa Filho?
Olha, primeiro eu tive a oportunidade de, ainda de madrugada, né, na madrugada de ontem para hoje, né, de ler, eu sou um leitor assíduo da coluna do Edmar Lira, do Amigo Edmar, que eu não tenho dúvida é uma referência hoje do jornalismo de Pernambuco. E eu quero concordar integralmente, né, com o que está colocado na coluna de hoje, a sua reflexão sobre o papel do governador Paulo Câmara. Eu não tenho dúvida que o governador Paulo Câmara, ele está legitimado, né, para disputar o Senado Federal e para outros cargos, né, que possam ser construídos para o cenário de 2022. O governador tem experiência, está fazendo um bom governo à frente do governo do Estado, equilibrou as contas de Pernambuco, conseguiu fazer o dever de casa no Covid, lançou o plano retomada fundamental, e eu tenho o privilégio de poder andar com o governador Paulo Câmara. Nós já fomos a mais de 40 municípios no Estado, anunciando investimentos, ações que possam melhorar a qualidade de vida do povo de Pernambuco, investimentos na saúde, na educação, infraestrutura, segurança cidadã, investimentos que vão melhorar a qualidade de vida do povo. É fundamental esse plano retomado. Agora, o governador, ele é o condutor natural do processo sucessório. O governador sabe que o que é disputar o Senado Federal e sabe o que é também coordenar a sua sucessão à frente da cadeira de governador de Pernambuco. Então, por mais que a decisão seja solidária, né, a decisão será solitária. E a decisão que o governador Paulo Câmara tomar, nós estaremos juntos para poder construir um Estado e um Brasil mais justo e mais solidário.
Edmar Lira.
Deputado, tem aí, né, essa questão do relatório da CPI que será apresentado hoje, e que foi retirado o termo, né, genocida, utilizar a linha de genocídio em relação ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação sobre esse relatório apresentado aí, né, que será apresentado pelo Renan Calheiros, e qual a sua avaliação também para o pós-relatório, o pós-CPI? O que é que a gente pode esperar de desdobramento e punição para aqueles que tiveram seus nomes, né, apresentados no relatório e com algumas imputações, né, de crimes e eventuais desmandos à frente da administração federal?
Olha, primeiro, Edmar, eu confesso que eu não tive tempo de ler ainda o relatório, né, que será apresentado. Tem várias informações que surgiram, mas a gente não sabe objetivamente ainda quais são as tipificações, né, que a CPI vai elencar na figura do presidente Bolsonaro. Eu preciso ler com calma, né? Até porque, pelo que eu vi, eu acho que tem alguns excessos e é preciso muita serenidade, muito equilíbrio que é o Senado Federal possa ter nesse momento para não fazer dessa CPI um instrumento político. Né? É importante que, ao final, os culpados sejam responsabilizados e é importante que, ao final, a CPI apresente resultados concretos e que, ao final, a própria Justiça, a Procuradoria-Geral da República, depois o Ministério, o próprio Supremo Tribunal Federal, vai analisar todos esses processos e analisar esse relatório. Então, eu não tive a oportunidade ainda de ler com calma o relatório e, para não fazer nenhum juízo de valor, fazer qualquer ilação, eu prefiro primeiro me aprofundar nesse tema para depois fazer um juízo de valor sobre essa matéria tão delicada, mas ao mesmo tempo tão importante para o Brasil.
Isso, só aproveitando.
O quadro que eu vejo do governo Bolsonaro é um quadro, Edmar, de muita fragilidade. É, eu acho que quem estiver imaginando que a economia vai se recuperar para o próximo ano, está errado. Infelizmente, o quadro econômico brasileiro é de muita dificuldade. Aumento da inflação, aumento da taxa de juros, baixo investimento, os estrangeiros tirando dinheiro do Brasil por conta da falta da previsibilidade. Né? Infelizmente, o governo não tem uma bandeira na área social, não tem uma bandeira na agenda econômica do desenvolvimento do Brasil. Então, o quadro que eu percebo para 22 é um quadro de muita fragilidade do governo Bolsonaro. Infelizmente, a gente está vendo que a situação econômica do Brasil ela é muito difícil. A previsão de crescimento desse ano já baixou, no próximo ano já está em 0,5% e, infelizmente, as pessoas cada vez mais passando necessidade. A população da classe D e E, né, perdeu aí quase 8% do seu rendimento, 40 milhões de brasileiros à procura de emprego, 14 milhões e 800 desempregados, números já oficiais, fora os que estão também à procura de emprego e que têm as suas virações pessoais, de maneira que eu prevejo um quadro de muita dificuldade e vejo que esse cenário tende a fortalecer a centro-esquerda no Brasil.
Uhum. Deputado Silvio Costa Filho, aproveitando, ontem, né, no dia 19, haveria um anúncio, né, do valor do Auxílio Brasil, estipulado em R$ 400, isso gerou uma reação do mercado, né, bolsa caindo, dólar subindo, a expectativa, né, de furar o teto, né, do gasto público. E hoje está acontecendo ainda entendimento para reverter esta situação. Não que não merecesse R$ 400, R$ 500, como alguns parlamentares estão querendo. Até logo mais cedo eu disse, olha, podia ser o valor do salário mínimo, claro, as pessoas estão passando necessidade no Brasil, fome no Brasil, mas existe um comprometimento de não, né, superar esse teto de gastos. Como o senhor avalia essa questão do Auxílio Brasil para 2022? Dá tempo ainda? Tem que ter duas votações na Câmara dos Deputados? Tem que ter duas votações no Senado Federal até o final do ano? Porque no próximo ano é um ano eleitoral, não pode ter inclusão de projetos, né, dessa monta. Como o senhor analisa tudo isso, hein?
Olha, eu acho que nesse momento o que está faltando da agenda econômica é previsibilidade. Porque com o orçamento de guerra, já foi furado o teto em 44 bilhões. Agora já há uma sinalização para 22 de furar o teto em mais de 40 bilhões. O que o mercado precisa ter, né, é previsibilidade, né, para poder saber o que é que vai vir para os 22, 23 e 24. Você sabe que o mercado trabalha com planejamento estratégico. Então, na hora que você, a cada momento, né, vai furando o teto ou vai criando dificuldades que isso gera inquietação, isso termina aumentando os juros futuros, aumentando a inflação, caindo investimentos, gerando instabilidade. Então, o que eu defendo é que, nesse momento, o governo precisa claramente apresentar, olha, vamos precisar furar o teto em tanto, mas nos próximos anos vamos fazer dessa forma para poder superar esse, para não ocorrer mais isso e para só retomar o investimento. Porque nesse momento, independente da bandeira ideológica, partidária, a gente precisa cuidar urgentemente de fazer esse programa que é o Auxílio Brasil ou Bolsa Família melhorado. Porque, infelizmente, as pessoas estão passando fome, necessidade, e eu defendo que entre a necessidade do povo brasileiro, as pessoas passando fome, passando dificuldade, né? E a falta de comunicação nessa parte econômica, eu defendo que nesse momento a gente priorize, né, dentro de um ponto de equilíbrio, que seja feito o programa social, que possa ser feito esse auxílio, mas desde que seja apresentado objetivamente uma agenda que possa tratar de forma saudável a agenda econômica brasileira.
Perfeito. Edmar Lira.
O senhor acredita que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele perdeu as condições de apontar caminhos para soluções dos problemas econômicos do país e seria pertinente a troca do comando do Ministério da Economia?
Não, eu vejo que o ministro Paulo Guedes, ele fez todos os esforços no primeiro momento, mas infelizmente pelo perfil do presidente Bolsonaro, dificilmente um ministro da Economia teria de fato como apresentar resultados objetivos para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil sempre teve uma das marcas, Edmar, da insegurança jurídica. O Brasil hoje tem uma marca da insegurança institucional. Ou seja, na medida que o governo, que o presidente briga com o Supremo, briga com a Câmara, né, que dá declarações que afasta ele do setor produtivo, que a política internacional do Brasil ela está fragilizada, né? O mundo tem quase 13 trilhões à procura de investimentos, querendo investir portos, aeroportos, rodovias, infraestrutura, tudo querendo vir atrás de investimentos, mas como vê essa insegurança no Brasil, não vem investir. Então, acho que esse insucesso da economia hoje, ele tem dois movimentos. Primeiro, os excessos e a forma que o presidente conduziu, né, a institucionalidade da presidência da República e também a crise mundial econômica, a pandemia, tudo isso afetou a situação também econômica que o Brasil está vivendo.
Edmar, pode continuar perguntando ao deputado Silvio Costa Filho, porque eu gostaria de mudar de tema já.
Deputado, nessa questão do combustível, a gente teve aí um aumento significativo do preço da gasolina. Hoje já estamos em R$7,00 em alguns pontos do país. Aqui no Recife, na região metropolitana, você encontra algo em torno de R$6,40, R$6,30. Ou seja, um aumento significativo, um aumento que aconteceu ao longo do período. E há uma discussão liderada pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, no sentido de apresentar um valor fixo para o ICMS. E eu queria saber do senhor qual a sua opinião, o que é que deveria ter de solução para a gente evitar um impacto tão grande da questão do combustível na renda do trabalhador, né? Porque o combustível encarece todos os setores da economia quando ele tem um aumento significativo e ele praticamente quase dobrou de preço em relação ao início do ano. E é preciso uma saída. O senhor acredita que essa solução apresentada pelo Arthur Lira é uma solução correta e trará efeitos práticos na redução do preço do combustível na bomba no consumidor final?
Olha, eu acho que o presidente Arthur Lira trouxe essa discussão para o debate, avançou aqui na Câmara, mas acho que precisa ser melhor construída com os governos estaduais e com os secretários da Fazenda. Eu acho que é fundamental que a gente se chegue a um ponto de equilíbrio para que os estados não tenham prejuízos, né? Mas ao mesmo tempo a gente tenha uma padronização do ICMS para se dar um ponto de equilíbrio. E acho que nesse momento o presidente da Petrobras ele está perdendo as condições de ficar à frente do cargo. Não se tem nenhuma perspectiva de redução, não se tem uma agenda para reduzir o setor, para reduzir o preço da gasolina. Então, o que eu defendo, né, é que o próprio presidente ele possa fazer uma agenda com o presidente da Petrobras e que ele possa apresentar, ele como presidente da República e o presidente da Petrobras, tratar de forma transparente, né, o que é que pode ser feito para reduzir o preço da gasolina. Eu acho que esse é o grande desafio que ele precisa apresentar, né? A gente sabe que o combustível, a gasolina, ela é dolarizada mundialmente, né? É uma economia que ela automaticamente é dolarizada, mas o Brasil ele tem claramente, né, petróleo. O Brasil hoje é um dos maiores produtores do mundo. Então, eu penso que é importante, dentro de uma construção coletiva, com os acionistas, com os investidores da Petrobras, que se chegue a um planejamento de redução dessa gasolina que está impraticável para a sociedade brasileira.
Deputado Silvio Costa Filho, até aproveitando essa sua deixa, era justamente que eu gostaria de perguntar, envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, não é, o deputado Arthur Lira, porque foi falado por um parlamentar, né, não aqui em ON, mas dizendo, olha, o Arthur está colocando projetos que não está tendo debate, a gente não está conhecendo, está sendo votado para depois conhecer o projeto. Aí até ele me disse, olha, o exemplo é a reforma do imposto de renda. Depois foi que a gente foi atentar para o que de fato estava lá na reforma, não é? Isso vem acontecendo também com relação a outros temas, deputado, na Câmara Federal?
Olha, Jota, eu até falei isso ontem com o presidente Arthur Lira e com alguns líderes aqui no Congresso. Não adianta a gente estar votando matérias aqui na casa que o Senado não avance. Então, o que é que eu sugeri, e houve uma finalização dessa construção coletiva? Que qualquer matéria importante que ela venha a ser apreciada aqui na Câmara, que a gente já possa fazer uma negociação com o presidente Rodrigo Pacheco do Senado. Porque, por exemplo, a PEC que trata do imposto de renda até agora não foi votada. Os Correios até agora não foi votado, né? Entre outras pautas. Então, eu acho que essa construção coletiva entre o presidente Arthur e o presidente Rodrigo Pacheco, ela precisa avançar. Agora, a gente está diante de um quadro, né, que é preciso que a sociedade, que a imprensa façam a reflexão também, porque a gente tem um quadro hoje que o presidente do Senado, né, ele é pré-candidato à presidência da República.
Está até saindo agora de forma oficial do DEM, né, indo para o PSD.
Isso, me parece que comunicou hoje pela manhã a saída, né?
Foi comunicado.
Então, assim, quando você tem um presidente de um parlamento sentado na cadeira do Senado, então, mais do que nunca, né, Edmar, nesse momento vai ser preciso diálogo entre Arthur Lira e ele para que as pautas elas não tenham contaminações por conta da questão eleitoral que se avizinha para 22. O que é importante é que as pautas prioritárias para o Brasil, elas possam avançar. Por isso que esse diálogo é fundamental entre Arthur, entre os líderes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que justiça seja feita, tem feito um belo trabalho, tem ajudado o Brasil, tem sido um poço de equilíbrio aqui no Congresso Nacional, e é importante que a gente possa ampliar essa discussão entre as duas casas.
Edmar Lira, para finalizar.
Voltando um pouco para essa questão local, o senhor tem acompanhado aí o plano de retomada, né? É figura frequente aí nos atos do governador Paulo Câmara. E claro, o senhor recentemente voltou à Frente Popular, se reaproximando do prefeito João Campos, apoiando o prefeito João Campos antes dele se eleger prefeito, se reaproximou do PSP. E aí eu queria saber do senhor, como é que está o sentimento na Frente Popular sobre aquele que será o candidato do PSB ao Palácio Campo das Princesas. A gente já pode considerar que o Geraldo Júlio mudou de ideia e é candidato ao governo do Estado, ou pelo seu sentimento ele pode declinar dessa convocação e o PSB ter que escolher outro nome?
Olha, primeiro é importante registrar, Edmar, que eu desde 2006, né, eu estou na vida pública há 18 anos. Dos 18 anos, eu estive na Frente Popular 14, né? Eu passei 4 anos na oposição porque acompanhei o senador Armando Monteiro, que foi eleito pela Frente Popular. E sempre preservei, né, com todos uma relação de muito diálogo e respeito ao longo de todo esse tempo, né? Como muitos se encontraram ao longo dessa caminhada, né? O PMDB, entre outros partidos, né? O próprio PSB já esteve distante do PT, né? Então, é importante que esse debate ele seja feito. As eleições, por exemplo, de 2010, né? O cenário do PT não estava ao lado do PSB. E nem por isso houve um distanciamento de diálogo da Frente Popular. Eu acho que isso é importante a gente poder registrar. E todos sabem, Edmar, da minha história ao lado do PT. Ainda em 2006, eu votei Humberto no primeiro turno, depois de Eduardo no segundo turno, né? Nós ajudamos, né, o governo do presidente Lula, ajudamos o governo da presidenta Dilma, né? Fomos profundamente leais e corretos ao longo de toda essa nossa caminhada, né? Você sabe o papel que Silvio teve de lealdade com o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, assim, essa questão da Frente Popular, para mim, é algo muito bem claro, que a gente sempre esteve, né, praticamente nesse campo, nós sempre tivemos nesse campo político. É importante a gente poder registrar. Segundo, eu acho que o PSB, né, o governador, que é o condutor natural do processo, eu acho que o governador tem excelentes nomes que pode apresentar para liderar a Frente Popular. Eu acho que, na hora certa, o governador vai apresentar o nome. Eu acho que Geraldo Júlio é um nome natural, tem toda a legitimidade de ser candidato a governador de Pernambuco, né? Fez uma boa gestão à frente do Recife. Acho que ele pode cumprir um papel importante para o Estado com toda a experiência que acumulou. Entretanto, ele tem que tomar uma decisão, né, que é uma decisão solitária também, e solidária com o grupo, os mais próximos dele, em relação a essa questão. Ele é candidato? Não é. Se ele for candidato, é um nome natural, como o próprio governador e outros já disseram. Se ele não for, o governador vai apresentar um nome, e acho que o mais importante é que o debate seja animado de conteúdo, e que a candidatura ela não possa ser apenas do nome A. Ela tem que ser a candidatura de um projeto coletivo, e que essa pauta ela seja construída dentro de uma agenda programática para o futuro de Pernambuco. O que é que o próximo governador ele vai fazer para o nosso Estado na agenda social, na agenda econômica, de infraestrutura? Eu acho que o debate nesse momento que nós precisamos fazer não é apenas de nomes, mas é um debate de agenda programática para o futuro de Pernambuco.
Muito bem. Deputado Silvio Costa Filho, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, com Folha Política. Um abraço virtual no senhor. Até um próximo encontro. Tudo de bom, hein?
Amigo, dá sorte a você, Jota Edmar, e desde já me coloco à disposição sempre de todos que fazem a Rádio Folha. Bom dia a todos.
Idem, tá aí o deputado Silvio Costa Filho, Republicanos, conversando com a gente. Edmar Lira, um abraço para você, até a próxima sexta-feira.
Exatamente, ao deputado Silvio Costa Filho pela contribuição de hoje do Folha Política. Agradecer a todos os ouvintes da Rádio Folha. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.
Legal, tá aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. Assim, fechamos o programa de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.